Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, então sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de diagnóstico da gravidez, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre a data provável do parto. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui os convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Seguindo o nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, cheque nosso Linktree, porque criamos um Live Pix e agora você pode apoiar monetariamente esse criador, que é o seu predileto, que eu sei. Beleza, falar sobre o diagnóstico da gravidez é lembrar sempre que esse é de fundamental importância na prática obstétrica. Eu já te falei isso várias vezes e isso vai ser importante pra gente, porque a gente vai considerar que a gravidez tem início a partir da nidação, momento em que o nosso embriãozinho, na fase de blastocisto, implanta-se no endométrio uterino. A fecundação ocorre na região da ampola uterina, que recebe o epônimo de trompa de Falópio, sendo que este local anatômico é onde o espermatozoide encontra e fertiliza o óvulo. Vai a gente ressaltar sempre aquele conceito de gravidez ectópica para ficar sedimentado na nossa cabeça. A gravidez ectópica é uma condição patológica em que o embrião se implanta fora da cavidade uterina. Ela ocorre mais frequentemente na ampola uterina. No entanto, as rupturas são mais comuns na região do istmo tubário devido às características anatômicas dessa porção da tubo uterina, perdão. A gente sabe que o diagnóstico da gravidez envolve um diagnóstico laboratorial, por meio daquela questão da dosagem do beta-HCG, que é produzido, que é uma glicoproteína produzida pelo sincício trofoblasto. A gente sabe que a gente tem que fazer uma avaliação, um diagnóstico clínico, por meio de sinais e sintomas de presunção, sinais de probabilidade e, claro, aqueles sinais de certeza, que é o BCF, a palpação de partes fetais pelo examinador, um médico, e, claro, aquele sinal de pulsos que aparece a partir da 14ª semana. E não podemos esquecer daquele exame que revolucionou o diagnóstico gestacional, que é o exame ultrassonográfico. Para a gente pensar um pouquinho mais nisso, temos que lembrar também da determinação da data provável do parto. Essa determinação da data provável do parto surgiu a partir de uma regra criada, que é a regra de Nageli. A regra de Nageli, ela é um método prático para calcular a data provável do parto, e ela se baseia na duração média da gestação humana, que é 280 dias ou 40 semanas. A gente vai ter no nosso dado um dado que a gente vai utilizar a partir desse dado numérico, como a gente vai fazer esse cálculo. Então, a gente vai pegar uma data da última menstruação da paciente e vai somar alguns números ao número de dias e ao número de meses. Sendo que o número de meses a gente pode também subtrair. Lucas, me explica uma coisa. O que a gente vai fazer então? A gente vai somar 7 ao número de dias dessa data da última menstruação. E a gente vai subtrair 3 do mês dessa data da última menstruação. Ou somar 9 aos meses equivalentes. Então, a gente vai subtrair 3 da data da última menstruação do mês da data da última menstruação. Ou somar 9. Temos que pensar nessas duas formas, porque subtrair 3 ou somar 9 vai dar nas mesmas coisas. Afinal, a gente tem que lembrar que se o ano virar, a gente tem que virar também o nosso calendário. Por exemplo, um paciente de agosto, a gente for, um paciente, desculpa, de outubro, se a gente for somar 9, não existe um mês 19. A gente tem que somar 10 mais 9, que a gente vai saber que vai dar 19, mas um mês, um ano só tem 12 meses. Então, desses 12 a gente tira, tem que pensar que tem que sobrar 7 nos meses. Beleza? Tranquilo, né? Então a gente vai somar 7 ao número de dias dessa data da última menstruação e subtrair 3 dos meses ou somar 9 dos meses. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos fazer um cálculo. Pensando numa data da última menstruação, 10 de junho de 2025. Lucas, 10 de junho de 2025. 10 do mês 6 de 2025. O que eu vou fazer? Somar 7 ao número de dias. Então, esse bebê vai nascer provavelmente no dia 17. De qual mês, Lucas, eu posso subtrair 3 ou somar 9 aos meses? Se eu subtrair 3, eu vou encontrar o mês de março. Só que a gente sabe que esse bebê não vai nascer em março de 2025, mas sim no ano subsequente. Então, a data provável desse parto é 17 de março de 2026. Lucas, e se eu pegasse a essa data provável, dessa data da última menstruação, e somasse 9 ao invés de tirar 3? O que eu ia encontrar? A mesma coisa. Então, 10 de junho de 2025, a gente vai ter uma data provável de parto o dia 17 de março de 2026. Beleza? Tranquilo, né? Então a gente pega, soma 7 ao número de dias da data da última menstruação e subtrai 3, a gente subtrai 3 do mês, ou soma 9 do mês. Lembre-se disso. A gente tem que lembrar que o ano tem 12 meses, então nenhum bebê vai nascer no mês 13, no mês 14, porque isso significa o quê? Janeiro, fevereiro, lembre-se disso. Então a regra de Nageli consiste em quê? Somatória de 7 ao dia do mês, da data da última menstruação. Então, se o paciente nasce, se a data da última menstruação é 10 de junho de 2025, o que a gente tem que pensar? Nossa, tem que somar 7. 7 ao 10, então vai ser dia 17, provavelmente, a data do parto dessa criança. Mas de qual mês? Se o mês da data da última menstruação é junho, então a data o mês da data provável de parto vai ser tirar 3, que vai ser 9. Tirar 3, que vai ser um mês de março, ou somar 9, que também vai ser o mês de março do ano subsequente, 2026. Beleza, tranquilo, vamos fazer um outro exemplo. Uma criança que tem a data, qual que vai ser a data provável dessa criança, se a data da última menstruação for o dia 10 de julho de 2025. Ah, deixa eu pensar, a data da última menstruação, Lucas, é 10 de julho de 2025. Beleza. 10 de julho de 2025. Pela regra de Nageli, eu somo 7 ao número de dias. Então, se a data da última menstruação é 10 de julho de 2025, então a data provável do parto vai ser dia 17. De qual ano? Do próximo, com certeza. Mas qual o mês que essa criança vai nascer? Eu tenho que subtrair 3 do mês ou somar 9 ao mês. Lembre-se disso, somar 3... É, subtrair 3 ou somar 9. Se eu pegar e subtrair 3 de julho, eu vou ter um mês de abril. Então, a data provável do parto dessa criança é 17 de abril de 2026. Beleza, tranquilo. Essa é a famosa regra de Nageli. Em relação a esse conteúdo, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do trabalho. E por favor, se você ainda não checou o nosso Linktree, clique nele e vá lá no nosso LivePix. Tem como você apoiar agora o canal para ele se manter. Muito obrigado por tudo. Um grande beijo no seu coração. Fique bem. Valeu, falou e fui!